Pedrinho Siqueira, finalmente passamos a temporada de premiações. O senhor Gabriel Ávila saiu de férias, porque ele é assim mesmo. Tipo, a cada 2 meses o Gabriel tira férias. Mas tudo bem, precisa descansar. E agora a gente chega, estamos numa época que temos alguns encerramentos de séries. Vamos falar de um final de temporada aqui. Já tá chegando o final de Ruptura. E aí, Pedrinho, já a gente tá no meio do ano, verão norte-americano, caos, assim. As coisas estão acontecendo muito rápido esse ano, Pedrinho. Não estou sabendo lidar.
Tá acontecendo muito rápido, ciclos se encerram, outros começam, como a Keix falou, gente. Agora, a partir de março, abril, maio e junho vai ser loucura, porque quando vem os grandes lançamentos, vai vir um monte de filme, vai vir um monte de série também, mas a gente gosta, né? A gente também é fã de cultura pop, a nossa matéria-prima de trabalho, mas a gente também ama fazer isso aqui, a gente ama ver filme, ver série, então é uma fase muito feliz. Eu só fico muito ressabiado, porque o senhor Gabriel Ávila, ele sempre escolhe tirar férias quando tem coisa acontecendo e coisa que é do interesse dele. Por exemplo, agora mesmo, estamos no ar com Demolidor Renascido, série maravilhosa aí do Disney Plus, do Vermelhão, e esse tratante simplesmente está lá, nas Bahamas, tirando férias, tomando pina colada na água. E a gente aqui se fudendo pra cobrir a série, mas faz parte, né, Gabriel? Eu sei que você não tá me ouvindo agora, mas eu mando um beijo e um soco na sua cara, de onde você estiver.
É que eu ia puxar o pênis do nosso herói.
Aí vai depender da ordem que vai ser isso aí. É o beijo primeiro e o soco depois, ou você soca primeiro e beija depois?
Aí é gosto do cliente, mas o Gabriel...
É gosto do cliente. Sabe. Mas eu vou dizer que, assim, férias sempre é um drama, porque sempre que você tem uma equipe maior ou uma equipe menor, assim, sempre é um drama, e você também faz drama pras férias, Pedrinho. Estou há meses cobrando férias. Vocês são tudo dramático. Vocês nunca sabem quando vocês querem tirar férias, e aí vocês chegam muito de última hora. Então, sempre é um problema. Férias sempre é um problema. Mas o importante é descansar. Falar de férias é bom. Então, deixo aí pro ouvinte do lado bunker que tire suas férias sempre que possível. Precisamos descansar, e vai ter uns feriadinhos aí também, né, Pedrinho?
Vai ter. Ouvinte que está de férias, não deixe de ouvir o lado bunker, na verdade, porque a gente é uma ótima diversão para você relaxar também, para acompanhar os seus dias de descanso. E temos feriados, graças a Deus. É meio que uma brincadeira que jornalista não sabe o que é feriado, né? A gente quase nunca tem feriado, mas de vez em quando a gente aproveita, porque nossa firma é muito boa, ela permite às vezes que a gente dê uma descansadinha, mas...
Vocês não viram no vídeo a minha cara de tristeza quando falar que jornalista não tem férias, porque aí, Pedrinho, você sabe, isso independe de onde você está, isso é da área de jornalismo.
Isso é da área de jornalismo,
né?
É algo
então,
que
assim,
você...
sabe quando você está lá, querido ouvinte? Sei lá, é Réveillon, ou tipo, primeiro dia do ano e você tá assistindo o jornal da sua cidade com o cara lá apresentando, ele tá lá apresentando, né? Então, assim, sempre tem esses rolês, é da área. A gente deixa até as dicas, né? Pro pequeno nerdinho, pequeno ouvinte aí que fala, nossa, adoraria cursar jornalismo. Pois pense bem. Pense bem, porque
pense
o bagulho
muito
é meu
bem,
maluco.
Gente.
O bagulho é meu maluco, o bagulho é meu maluco. E com essa lição inesperada, porque a gente sempre começa o lado bunker não sabendo pra onde ele vai, a gente vai pra escalada do programa de hoje.
Depois de muitos adiamentos, a Ubisoft está de volta com um novo game da maior franquia da empresa, Assassin's Creed Shadows. Está chegando aí, a gente tem uma convidada gamer para nos falar o que esperar desse novo jogo.
Também vamos falar sobre a terceira temporada de Invencível, que terminou, quase ninguém percebeu, mas parece que foi legal. Então vamos falar aí sobre as aventuras de Mark, que tá ficando cada vez mais maduro aí no mundo dos heróis.
A máquina, Camila Souza, ela não para, ela continua girando, porque tem mais um live action da Disney vindo aí, Lilo e Stitch. Agora a gente tem um trailer pra valer, um trailer que mostra praticamente tudo, e agora a gente pode falar com mais propriedade aí dessa grande expectativa do ano.
Exatamente, vocês nem imaginam qual vai ser a minha reclamação, não é a que vocês estão imaginando. E pra finalizar o programa de hoje, a gente vai falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, né, que é o filme Homem-Aranha 4 com Tom Holland aí, e acabamos de escalar uma ruiva, Sandy Sink que estará em Homem-Aranha, e vocês sabem que quando escalam uma ruiva no universo da Marvel, a gente tem muitas possibilidades, então vamos falar sobre elas.
All I have ever known in my life burns in the name of unification.
E depois de vários adiamentos, depois de polêmicas na internet, Assassin's Creed, essa grande franquia de games da Ubisoft, já levou a gente uma viagem no tempo, viagem no espaço, porque já passamos por diferentes eras, diferentes períodos históricos, e agora vamos para o Japão, porque Assassin's Creed Shadows finalmente está entre nós, e quem melhor do que a paladina gamer Thay Garcia já jogou, provavelmente já deve ter platinado, também vai contar tudo pra gente sobre o novo game da franquia. E aí, Thay?
Platinado ainda não. Mas estará.
A caminho.
Mas é isso, né? Finalmente temos um Assassin's Creed no Japão feudal, que é algo assim pedido há anos, né? Eu sou fã de Assassin's Creed há muito tempo. E eu lembro que a primeira vez que eu joguei Assassin's Creed, o primeiro pensamento que eu tive foi: imagine um jogo assim no Japão feudal. Foi literalmente a primeira coisa que passou pela minha mente. E cá estamos nós, né? Com Assassin's Creed Shadows. Finalmente entre nós, Japão feudal aí. Enfim, depois de mais de 40 horas aí de jogo, eu vou trazer minhas impressões, que basicamente eu gostei. Gostei bastante da experiência no geral, mas com muitas ressalvas, assim. Eu diria que, com certeza, o Japão feudal é uma ambientação assim, por ser muito aguardada, enche os olhos bastante. E o mundo aberto tá bem maior do que eu esperava. Eu achava que ia ser um jogo mais enxuto, mas assim, ele é imenso, ele é muito, muito grande. Ele tem uma história que é protagonizada por dois personagens, né? O Yasuke, que é um samurai, e a Naoi, que é uma shinobi. Então, basicamente, o ponto forte do jogo pra mim é justamente esses dois protagonistas e a jogabilidade de cada um. Porque, assim, Yasuke é um samurai, então ele tem um combate mais direto, um confronto mais direto. Ele é puramente gore, violência, arrancar a cabeça, estourar a cabeça, e é isso. E a Naoi é uma shinobi, que é mais da furtividade, mais aquele Assassin's Creed raiz. Então, basicamente, os dois, eles guiam a história e o gameplay. Pra mim, isso eu acho que foi genial, porque até então, Assassin's Creed, quando tinha protagonista homem e mulher, ele meio que fazia o jogador escolher, né? Se você quer jogar com um homem ou com a mulher. E aqui, os dois são protagonistas, os dois têm suas próprias histórias. E a história dos dois interlaçam também. Então, o jogo ele se passa em, se eu não me engano, 1581. E ele envolve shoguns que existiram, realmente. Se eu não me engano, é Nobunaga o nome do shogun principal ali, que ele também é o responsável por ter feito o Yasuke se tornar samurai e tudo mais. Isso é tipo história, isso é história real. E eu gostei muito que tem um peso muito grande histórico na história, assim. Eu sinto até que os Assassin's Creed mais recentes, eles tinham, né, o contexto histórico, obviamente, mas a história em si era muito desapegada ao contexto histórico, e eu sinto que o Shadows faz, na verdade, o contrário, assim. Ele puxa muito do contexto histórico muitas figuras históricas que existiram e traça ali, claro, que a história clássica de Assassin's Creed, né, com os assassinos, os templários e a história de cada um. E eu sinto que, assim, os protagonistas acabam sendo o ponto forte justamente porque eles são contrapontos e eles combinam muito ao mesmo tempo. E tem missões em que você obrigatoriamente usa os dois, então tem uma sequência com o Yasuke e depois com a Naoi, ou você pode escolher qual dos dois você quer usar. Então a dinâmica entre eles é muito interessante. E algo curioso até, o jogo ele começa com um foco muito grande na Naoi, e só depois de umas... Eu, por exemplo, demorei 18 horas até realmente desbloquear e jogar com o Yasuke. Eu achei isso muito curioso. Assim, achei meio audacioso até eles demorarem tanto, né, pra introduzir o Yasuke. Só que isso meio que me deu uma... Eu consegui focar melhor em cada um. E eu sinto também que ele tem uma progressão muito boa de armas, porque não é tudo jogado direto na sua cara e você tem que decidir o que você quer usar. Cada arma vai sendo introduzida aos poucos, então você vai usando cada uma. E tem também muito contexto histórico nas mecânicas. A Naoi, por exemplo, ela é muito da furtividade, aí ela pode usar um arpel pra ela se lançar pro telhado e você subir rapidinho. E isso é muito importante no Japão feudal, porque tem muitas daquelas pagodas que são aquelas estruturas em que o telhado é muito maior do que o pilar, né, da estrutura ali principal. Então, assim, pra você escalar como num Assassin's Creed normal, que é só subindo, é impossível. Então, eles introduziram um arpel que, assim, pra mim faz toda a diferença na furtividade, no meio do combate, ajuda você a fugir rapidinho, a você subir em lugares mais altos pra conseguir fazer assassinatos quietinho, né, e tal. Eu sinto que isso foi, tipo, primordial e é uma coisa que veio de contexto histórico, né. E é muito legal como a Naoi e o Yasuke são muito, muito diferentes. A Naoi, ela, como eu falei, ela é totalmente furtividade, e o Yasuke é na porrada ali, bruta, aquela porrada sincera. E é até engraçado, assim, porque você fica um tempão jogando com a Naoi, tudo naquela furtividade, no lance de sombra e tal. Inclusive, um detalhezinho muito legal é: o nome do jogo é Assassin's Creed Shadows, e ele leva muito a sério esse lance de sombra, porque iluminação e sombra no jogo, ele afeta muito a furtividade. Por exemplo, num outro Assassin's Creed, você tá no telhado, você tá meio que invisível. Mas aqui não. Se tá de dia e você tá no telhado e o inimigo, você tá dentro da visão do inimigo, ele vai te ver mesmo no telhado. E você pode usar as sombras. De noite você pode... Você vai causar mais dano com a Naoi. E você pode se rastejar pelo chão e literalmente passar assim pela sombra mesmo na visão do inimigo, porque tá escuro, então ele não vai enxergar. Então esse lance de iluminação e sombra é bem, bem forte no jogo. Mas é uma coisa que eu achei engraçada é você fica um tempão jogando com a Naoi no início do jogo. E aí quando você vai jogar com o Yasuki, cara, a força dele é bizarra. O cara, eu juro, gente, ele quebra uns pilares de pedra só chegando, encostando, assim. O cara é um tanque, o cara é um monstro. E aí você fica um tempão com a Naoi e ela tem até uma katana e tudo mais. E aí quando você vai no confronto direto, porque às vezes você é visto, né? Ninguém é de ferro, todo mundo erra no furtividade. É, quando você enfrenta a galera de, tipo, cara a cara, com a Naoi, você tem que encontrar o timing certinho para bloquear, para deu contra-ataque e tudo mais, e a vida do inimigo não vai descendo tão rápido. E aí quando o Yasuki entra de verdade no jogo, 3 golpes no inimigo que você super tava sofrendo com a Naoi, mata o cara, assim, tipo, destroça o cara, e você fica, mano, é muito diferente, assim, a jogabilidade.
É tipo você pegar um carro tunado depois de dirigir um carrinho 1.0, você acelera um pouquinho, o carro vai lá na frente, né? Você fala, meu Deus, eu não tô muito treinada pra isso, né?
Sim, não, a ideia é legal, porque quando você começa jogar com o Yasuki, que deve ser ver os pontos fracos dele. Por exemplo, ele não sabe escalar, sabe? Ele, tipo, ele dá um saltinho e daí, por exemplo, ele faz o salto de fé, né? O Leap of Faith, que é bem famoso na franquia. E aí ele cai com dor nas costas, ele sai, tipo, ele destrói o feno e daí você não
ele
consegue mais
usar. Ele cai pesado, né?
Ele cai pesado, né? Quando você vai num ponto de sincronização, que geralmente é em pontos altos, né? Ele fica se equilibrando, ele não consegue subir direito, sabe? Então, cada um tem seus pontos fortes e fracos. E eu sinto até que o Yasuki é um protagonista muito diferente do Assassin's Creed, porque todos têm, né? Essa flexibilidade, escala pra caramba e tal, e ele é completamente diferente. E essa dinâmica dos dois também se vê muito na história. Tem momentos em que você pode escolher um diálogo que é mais da personalidade do Yasuki ou da Naoi. Você consegue ver muito da personagem dos dois, sabe? Eu senti muito que a história foi bem, bem dividida, ela tem 3 atos, e basicamente rola uma história meio a la Kill Bill ali, meio bem filme japonês antigo, assim, de vingança e tudo mais, que basicamente, pra não entrar em território de spoiler, vou fazer um resumo bem geral, mas basicamente a Naoi e o Yasuki têm uma vingança em comum, por isso que eles acabam formando uma parceria. E aí meio que tem todo esse ato, né, de vingança e tudo mais, mas depois tem as jornadas pessoais de cada um, que acho que é aí que realmente desenvolve bem os dois. Então, pra mim, literalmente, o ponto forte foi justamente a jogabilidade, a furtividade tá excelente, o combate direto também é muito divertido, e às vezes até ficava na dúvida, assim, pô, queria muito ir na furtividade, mas também queria muito ir na porrada sincera. Então, achei que muito bem feito, assim, os dois, sabe? Só que, em contrapartida, tá muito... Claro que é um Assassin's Creed, então a fórmula Assassin's Creed está muito presente. Pô, quando eu abri o mapa e vi o tamanho dele, o tanto de ping, ponto de interesse e tal, e jogando também, vendo que é repetitivo, isso deu uma cansada, assim. Eu até sinto que, assim, como fã há muito tempo, eu sinto que o Shadows acho que finalmente me convenceu de que a Ubisoft vê Assassin's Creed como uma marca e não vai mudar. Então, sempre vai ter esse mundo aberto com os pilares de sincronização, sempre vai ter repetitividade, sempre vai ter muita coletável pra você pegar. E, assim, tem até conteúdos opcionais que são legais. É, tem missões secundárias que são mais únicas, mas tem as missões secundárias também que são, tipo, ah, mate 100 bandidos e daí é você fazendo ao decorrer do jogo, sabe? Tem um conteúdo opcional que é diferente, mas tem aquela parte que também é muito repetitiva que o pessoal que já jogou Assassin's Creed tá familiarizado, né? Então eu sinto que isso, eu acho que teve até um momento do jogo que eu me empolguei, acho que foi literalmente no início dele, assim, que eu fiquei, pô, finalmente Japão Feudal, né, e tal, de Assassin's Creed, e aí eu tava tentando fazer tudo que aparecia na minha frente. Aí quando começou a saturar, eu falei, cara, acho que eu cometi um erro, assim. E aí a partir desse ponto eu foquei na história e fazia só literalmente o que realmente precisava, os pontos de segurança que precisava, as coisas opcionais que realmente faziam diferença na minha árvore de habilidades, e aí fui um pouco melhor, assim. Mas eu sinto que, assim, o tamanho dele tá um pouco inflado. Então, e eu eu atribuo isso muito à fórmula do próprio Assassin's Creed, assim. Então, eu curti, no geral. Acho que o ponto forte realmente são os dois protagonistas. Acho que eles estão excelentes. Mas, no geral, acho que o jogo ele tá um pouco inflado, um pouquinho insaturado, sabe? Assim, se você tentar fazer tudo, eu tenho certeza que você vai meio que se encher um pouco, sabe? Então, eu sinto que é mais isso, assim. Ele tá inchado demais. Se ele tivesse um pouquinho mais enxuto, acho que ele estaria assim no ponto.
Ou seja, nós temos coisas novas, temos coisas, evoluções dentro de Assassin's Creed, pero no mútil, né? Você vê que, tipo, ele vai até um certo ponto ali de trazer, como você falou, dois personagens, trazer um personagem que é menos furtivo e mais de porrada, mas ele também é uma franquia que não consegue se desapegar dessas coisas, né? Ela é muito apegada com esses pontos, e aí de uma forma que eu imagino que o fã da franquia quer muitas dessas coisas, né? Porque ele também é apegado, mas ao ponto que fica chato, né? Porque é aquela coisa, gente. Se você só tomar suco de laranja todo dia, eventualmente você vai odiar suco de laranja, entendeu? Você tem que dar uma variada, senão mesmo uma coisa que você gosta em excesso, você vai ficar enjoado, né?
Sim, e ele chegar, o Shadows chegar logo depois do Mirage, que é um jogo que ele é mais enxuto, que ele tem um escopo menor, eu acho que a pessoa sente, assim, o fã sente o baque. Tanto que eu tava esperando que fosse um jogo menor, mais curtinho, e eu lembro até que tinha visto notícias de que ele ia ser menor e tal, e eu tava com essa mentalidade, eu tava assim, vai ser menor, é isso aí. E aí quando eu abri o mapa eu falei, meu Deus, aí eu fui pesquisar de novo, e aí eu vi declarações de que o jogo teria um tamanho similar a Origins, que é aquele no Egito. Daí eu falei, não, realmente, agora entendi porque ele é imenso. E assim, pô, Japão feudal, tem tantos pontos históricos relevantes. Por exemplo, ano passado eu viajei pro Japão e vi o castelo de Osaka, e assim que eu vi escrito no mapa que tinha o castelo de Osaka, eu fui correndo pra lá. E quando eu cheguei lá, tava, tipo, literalmente igualzinho. E tava só que daí da época, né? Então, foi montado pra guerra, né? Então, a parte, tipo, de fora é isolada. Tem ponte pro pessoal não conseguir subir muro e tal. Você tava igualzinho no jogo, assim, sabe? E eu fiquei, tipo, pô, queria muito ter esse sentimento de exploração com o jogo inteiro. Só que ele é tão imenso que, tipo, me tira essa vontade de explorar tudo dessa forma, sabe? Eu acho que isso resume bem, assim. Eu curti a experiência, acho que são dois protagonistas muito legais, acho que foi um acerto fazer dessa forma, assim, porque o outro Assassin's Creed que teve dois protagonistas assim, que você podia jogar, é o Syndicate, que era na Revolução Industrial da Inglaterra, e eu sinto, assim, que um irmão teve mais destaque que o outro, e nesse não. Nesse os dois dividem os holofotes certinho, eles têm suas jornadas pessoais, a história deles se entrelaçam, e eles estão, depois que eles formam a parceria, eles estão o tempo todo juntos, então é muito legal ver a troca dos dois. Então você não sente que um é mais protagonista que o outro, eu sinto que tá bem dividido, assim. Eu acho que foi o principal acerto do jogo, com certeza, foi essa duplo protagonismo, né?
Show, show. E a gente ficou muito curioso também, né, sobre todos esses detalhes. E além de estar aqui no lado bunker, o review está no ar, né? Lembrando que no dia de lançamento desse programa, o jogo ainda não está disponível. Ele chega ainda essa semana, no dia 20, mas a review chega ali com uns dois diazinhos de antecedência e tal. E aí, além, obviamente, desse relato aqui, tem o texto, né? A review completa que vai estar aqui na descrição do episódio. Tá, e muito obrigada por vir falar com a gente sobre o novo Assassin's Creed, né? A gente, pô, é como você falou, né? Japão feudal, acho que é uma temática que funciona muito bem com várias obras e a gente tava muito empolgado. Infelizmente, é um jogo que sofreu muito com coisas de bastidores, com hate bizarro, de pessoas bizarras falando coisas que não tem nada a ver. Então, eu acho que o positivo é, chegou, finalmente vamos jogar, e que ele tenha pontos positivos e negativos enquanto o jogo, né? Tirando toda essa parte bizarra de bastidores que aconteceu, sabe?
Eu acho que é assim, vai agradar os fãs, mas eu sinto que o pessoal vai ficar tipo, pô, meio que podia ter feito um pouquinho melhor, ter parafusado melhor alguns pontos ali e tal. Mas no geral eu gostei, me diverti bastante com o jogo, gostei, a jogabilidade tá, ó, perfeita. Então, no geral, eu diria que o saldo é positivo.
Show. Muito obrigada, Thay. Assim que tiver mais games chegando aí, vocês sabem que a Thay volta aqui para o bloquinho gamer do lado bunker. Valeu, Thay.
Valeu, gente. E na próxima vez eu volto com platina, hein?
Promessas, promessas, promessas fortes. Galera, bora de recadinho importante aqui nesse lado bunker, hein? Pois temos uma verdadeira onda de descontos acontecendo no Kabum, com as melhores promoções esperando por você. Olha só, tem produtos com até R$1.500 de desconto, tem parcelamento em até 10 vezes sem juros, muitos cupons para você aproveitar e ainda mais descontos para quem paga no Pix. Entre os produtos em destaque, temos itens como PlayStation 5, placa de vídeo, teclado, mouse, monitor e muito mais. Ah, e se você não é dos games, tem muita coisa boa também para deixar sua casa mais tecnológica, como o robô aspirador de pó que ajuda muito no dia a dia, Alexa, fechaduras eletrônicas que são muito práticas e muito mais. Ou seja, essa é a hora perfeita para renovar o seu setup da forma que você sempre sonhou e deixar a sua casa muito mais moderna. Então não perca tempo, nerd. Se você quer encontrar as promoções mais incríveis e os melhores preços, só se for no Kabum. Tem link na descrição.
Você é frágil. Meu filho é invencível.
Bora lá, Pedrinho, falar agora sobre a terceira temporada de Invencível, essa série animada que conta a história, uma história heróica, uma história de super-heróis ali, e que fez muito sucesso, um boom gigantesco na primeira temporada, a segunda passou meio batida, e chegamos agora ao final da terceira, também ali sem muita divulgação, saiu ali meio nas sombras, a gente acabou de falar de Assassin's Creed Shadows, olha só, saiu nas sombras também, mas parece que apesar de não ter feito um burburinho tão grande quanto o começo, foi uma boa terceira temporada, né, Pedrinho? O que que você achou?
Exatamente. Invencível é aquela série que meio que ninguém dava nada. É um quadrinho que já durou muito tempo, assim, durou 15 anos, mais 100 edições. Mas não era, tipo, uma Marvel, uma DC. Era uma editora mais independente, né, que é a Image Comics. E a primeira temporada, ela conquistou muito, assim, porque ela tinha uma história muito, muito envolvente, assim, muito interessante. E tinha violência exageradíssima, né? Tinha sangue, tinha basicamente um The Boys animado, quase. E aí, como a Cakes falou, eles demoraram muito tempo pra lançar a segunda temporada, e quando ela ainda veio com um hiato no meio. Então você tinha uma parada que o pessoal tava aguardando muito, e ainda foi meio que um coito interrompido, porque te deram 4 episódios e teve que esperar meses pra ver o resto. Então eu fui uma dessas pessoas que não gostou da segunda temporada. Eu achei que, fora todas essas questões de bastidores, eu acho que a peteca caiu bastante, assim, na história. A animação também deu uma piorada. Então eu não tava com expectativa nenhuma pra terceira temporada, tanto que o Gabriel, o tão citado Gabriel, ele...
tá com a orelha vermelha, coitado. Ele... Onde quer que ele esteja de férias, a orelha do rapaz
orelha
está
tá
queimando
vermelha
nesse momento.
Ele viu o comecinho da temporada com antecedência, porque ele fez entrevista com o criador, com o elenco, tá até no ar já pelo Bunker. E aí ele me falou assim que, cara, eles têm noção de que a segunda não foi boa e voltaram com tudo. Eu não acreditei, eu demorei um pouquinho pra assistir. Mas realmente, essa terceira temporada, pra mim, ela engrenou melhor. Eles não dividiram, exibiram os 8 episódios assim de uma vez só. Foi maravilhoso. E pra mim, eu senti que a história finalmente começou a andar num rumo que tá legal, sabe? Tipo, o conflito pessoal do Invencível, do personagem principal, ele tá sendo mais bem construído, porque a gente tem muitas histórias desse dilema, assim, do herói que ele se divide entre fazer o que é certo, mas essa vontade de fazer o que é certo, às vezes ele tem que fazer algo que é contra a natureza dele. Tipo, sei lá, tem que matar alguém, tem que matar algum vilão. Você vai salvar pessoas, mas inevitavelmente outras pessoas vão morrer e não tem nada que você possa fazer. Então, esse cerne do Invencível enquanto personagem, enquanto série, eu gostei bastante na terceira temporada, mas também tem alguns pontos que pra mim ficaram a desejar, porque o que acontece, como eu falei, o Invencível, ele é baseado numa série em quadrinhos, e aí, quando você tá parindo um gibi por mês durante 15 anos, você tem toda a liberdade de acrescentar subplot, de trazer outros personagens, de pegar algumas edições pra explorar alguma outra história, mas numa série animada de 8 episódios e que demora um ano pra você fazer cada temporada, eu acho que você não pode sair muito do foco. Então tiveram alguns episódios que me deram um pouco de medo, porque eles começaram a apresentar alguns subplots, começaram a levar a história para alguns lugares que eu pensei que, opa, gente, então vamos perder o foco, vamos manter o foco aqui, porque é uma coisa mais concisa, né? Mas no saldo geral, eu gostei bastante. A animação é um parêntese entre si, sempre que trata de Invencível, tanto que nessa temporada ficou muito engraçado, assim, porque tem imagens que são muito toscas, são claramente, tipo, um PNG apenas se movendo, assim, na tela. Então,
meu
é
Deus.
Muito tosco. Vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver vários compilados disso aí. Mas eu acho que essa altura, gente, a gente tem que já aceitou, sabe? Tipo, a animação é pobrinha mesmo, a Amazon não bota dinheiro na série, mas eles compensam com uma trama legal e com um elenco muito bom também, porque a gente tem o grande Steven Yeun, quem vai lembrar aí, do Glenn do The Walking Dead, mas ele também tá com uma puta carreira no cinema, fez Minari, foi indicado ao Oscar até pro Minari, e nessa temporada a gente tem vários convidados especiais também, tem o Aaron Paul, nosso querido Jesse Pinkman de Breaking Bad, e tem o Jonathan Banks também, o Mike de Breaking Bad, que o pessoal gosta muito também. Então é engraçado você assistir legendado e tentar ir reconhecendo as vozes, assim. Então, pelo menos dinheiro, ou eles têm dinheiro pra bancar essa parte das parcerias, ou o senhor Robert Kirkman, que é o criador da série, né, criador do quadrinho, ele tem muitas amizades, muitas conexões, né, então isso torna mais interessante também a temporada.
Ou seja, tem muita gente devendo favores pro Robert Kirkman, e aí ele fala, pô, grava uma ponta aqui Invencível que o favor tá pago. É, mas é muito interessante, Pedrinho, porque eu sinto que Invencível chegou numa época interessante sobre a questão de heróis, porque ele é uma história de herói muito básica em um momento em que a gente já tava ficando meio cansado, e agora a gente tá mais cansado ainda sobre histórias de heróis. E aí você tem agora nessa temporada, que é uma coisa que tá na crítica do Gabes, inclusive, que é você começar a ter esses questionamentos. Então é meio que você sai da discussão rasa de heróis, né, do tipo, ah, você salva o gatinho em cima da árvore e tal, e você começa a colocar essas camadas que o próprio Mark vai aprendendo ao longo do tempo, que tipo, não é tão fácil assim ser um herói, não é só você salvar todo mundo, é às vezes você vai ser herói pra uns e vilão pra outros. E Invencível sempre foi uma série que, desde o primeiro episódio, ela tentou subverter algumas coisas ali, embora ela seja uma história muito básica, né, a gente tem um explodir de cabeças quase literal ali logo no começo, e eu sinto que é uma animação, uma história de modo geral que brinca muito com isso. E aí eu fico pensando, cara, se Invencível tivesse ou saído em live action, ou saído numa época em que heróis estavam mais em voga, assim, que a gente tava muito empolgado com histórias de heróis, eu acho que teria feito ainda mais sucesso, porque agora assiste, assim, o grande público não tá mais muito afim de ver histórias de heróis. Eu sinto que isso prejudicou um pouco essa jornada, essa continuação da jornada de Invencível nas telas, sabe?
Isso que você falou é muito... tá muito certo, até porque tem... porque Invencível, o gibi, ele já tem um certo tempo, assim, ele tem mais de 20 anos, saiu lá nos anos 2000, então tem coisas que eles estão adaptando agora, por exemplo, tem uma trama que envolve multiverso, assim, variantes e tal, e aí o pessoal fica falando,
meu
porra,
Deus,
mas até Invencível fazendo multiverso, que... só que tipo, não tem o que fazer, tipo, tava no gibi...
Pouco injusto, né? Porque às vezes eles, tipo, até porque, gente, vamos lá, esses tropes de heróis, essa coisa de multiverso, mundo paralelo, a versão dark do herói, gente, isso existe desde que, tipo, sei lá, desde dos anos 70 com Stan Lee, sabe? Essas coisas, elas são trazidas de outra forma, mas é meio sacanagem você falar, pô, até o Invencível, mas pô, mas ele fica pra trás também se ele não fizer, né, Pedrinho?
Pois
sacanagem.
É, tem isso. E aí eu fico triste que a série sofra desses problemas, assim, que estão fora do controle do pessoal criativo, fora do controle do Kirkman, porque realmente não tem o que fazer. É uma animação, então naturalmente ela já vai ter um público menor do que seria uma série live action e tal, e ela acaba sendo prejudicada por essas questões, assim, tipo, animação, naturalmente já é um negócio demorado, já é um negócio trabalhoso, né? E eles ainda têm que fazer milagre, basicamente, com um orçamento muito limitado, então muitas vezes demora por causa disso. Agora eles estão investindo em renovar a série com uma certa antecedência, então a terceira temporada já estava confirmada, a quarta também já está confirmada, já estão fazendo os trabalhos de voz, então a gente não deve ter mais uma espera de três anos e meio, então parece que eles encontraram agora o ritmo, mas realmente eu acho que esse baque da segunda temporada, ele foi muito duro, muita gente deixou de ver, muita gente nem sabia que tinha voltado. Eu acho que eles não se recuperaram ainda, eu acho difícil eles se recuperarem inclusive, mas ainda assim tá sendo uma série divertida de acompanhar. Eu gostei de ter visto a terceira temporada. Como eu falei anteriormente, eu não tava com expectativa, não vi o episódio assim que saiu, eu esperei quase até o final pra poder ver tudo uma vez, e no final pra mim foi um saldo bem positivo, assim, a terceira temporada foi bem melhor que a segunda, assim, sem nem comparação. Claro, não tem o fator surpresa da primeira. A primeira temporada pra mim ainda é perfeita, assim, em todos os sentidos, mas me deu uma esperança, assim, pro futuro da série, porque eu não li o gibi, eu não sei o que vai acontecer, e eles também estão mudando algumas coisas, tem inclusive, sem entrar em território de spoilers, mas tem alguns elementos que eles trouxeram na terceira temporada que não estão no gibi e que podem indicar um futuro muito interessante, assim, pra série. Pode vir coisas bem criativas, bem interessantes. Então eu fui reconquistado pela terceira temporada de Invencível. Na quarta já tô com uma expectativa um pouquinho melhor, já conseguiram, pelo menos isso eles conseguiram.
É o famoso, eu não sei se vai ser bom, mas vocês têm a minha atenção.
Exato,
de novo, né? Tem
exatamente.
A minha vontade de continuar acompanhando essa história. Isso é muito bom, Pedrinho, porque é uma jornada difícil você fazer essas séries, você voltar tantos anos depois com uma segunda temporada. Acho que até pra eles o ritmo é difícil. E eu ia até te perguntar justamente da quarta temporada, e que bom que ela já tá confirmada, que bom que já estão trabalhando, porque é um ritmo muito diferente, gente. É, já visitei estúdios de animações e o trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, e se você não dá tempo pros caras, pras pessoas ali conseguirem animar, conseguirem renderizar, fazer um polimento na animação, gente, não adianta. É um trampo, Pedrinho, que não adianta você fazer correndo, porque ele fica na cara os problemas quando você faz animação na correria. Então, que bom que tá sendo em um ritmo diferente. A gente espera aí que a quarta temporada seja legal. E fica a recomendação, né, Pedrinho? A todos vocês, tipo, aquela coisa meio Optimus Prime, assim, no final de um Transformers, tipo...
A todos vocês aí pelo mundo, pelo universo, que abandonaram o Invencível, ouçam aqui a nossa voz no lado bunker. Voltem, Invencível! Passem pela segunda temporada, que a terceira vai fazer valer a pena.
Isso aí, as três temporadas estão em streaming lá no Prime Video, vocês podem conferir, estão lá completinhas, e é uma animação que vai passando assim, você nem sente, então você pode ver como você vê um anime assim, você vai deixar lá passando, e aí você vai se divertir. Vai ter sangue pra caramba também, vai ter umas lutas meio bizarras, vai ter muita coisa pra você digerir, mas no fim das contas é uma boa diversão. Assista Invencível.
Galera, março é o mês do consumidor e a Nerd Store tem ofertas incríveis pra você que quer andar por aí com camisetas estilosas e muito mais. Olha só, temos camisetas com o tema de RPG, como a Critical Failure, que está de R$ 74,99 por R$ 59,99. E tem também a camiseta ID Cthulhu por R$ 39,99. Sério, gente, tá muito bom esse preço. Tem também algo super legal e estiloso, hein? Que são as meias Jovem Nerd em pacotinhos com três temas: Cthulhu, Ozob e, claro, o nosso querido Nerdinho. Além disso, é bom lembrar que a Nerd Store é o maior marketplace nerd do Brasil, com produtos de diversas marcas e temas da cultura pop para você aproveitar e comprar tudo no mesmo lugar. E olha, tem produtos com até 50% de desconto em toda a loja. Além de tudo isso, você ainda pode ter frete grátis nas compras acima de R$ 129,99 em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store. Só coisa boa, gente, de verdade. Então agora é só aproveitar. Tem link da Nerd Store aqui na descrição.
Eu preciso de um amigo. Um amigo de verdade.
É, Camila Souza, o dinheiro, ele move... Acho que ele move o mundo, né? Move montanhas, move a roda, move tudo praticamente. Porque até as maiores empresas do entretenimento... A maior empresa de entretenimento de todos os tempos, ela tá sempre querendo mais dinheiro e tá parindo mais um live action. E eu não estou falando de Branca de Neve, que chega esse mês, mas de Lilo e Stitch, que chega em maio. Então já teremos nada menos que dois live actions da Disney esse ano. E tivemos um primeiro trailer dessa animação, que agora está com pessoas reais, e vamos comentar aqui essa prévia, o que achamos da prévia.
Tem uma coisa curiosa sobre Lilo e Stitch, porque é uma animação, um desenho que é ali dos anos 2000, né? Muita gente assistiu o filme de Lilo e Stitch, mas também assistiu aquela animação seriada, né? Que passava na TV aberta também. Muita gente conheceu Stitch ali, e beleza, ficou por lá e tal. E aí começou a acontecer um revival meio bizarro do Stitch. É que quando você vai em qualquer evento, qualquer loja oficial da Disney, qualquer coisa, está lotado de Stitch. De pelúcia, chaveiro. Parece que, assim, é a nova... É a nova aposta até pra merchandising da Disney. Ouço muitas análises falando assim, é o novo Mickey, assim. A Disney quer que o Stitch seja o novo Mickey.
Tanto que durante um ano, assim, a gente só tinha de teaser, só mostrava um Stitch. Era posta com Stitch, era préviazinha com Stitch fazendo alguma gracinha. Esse trailer que saiu essa semana, que a gente vai comentar, é a primeira vez que a gente tá vendo várias coisas, assim, desse filme. Outros personagens, a própria Lilo. Então, realmente, é algo a se reparar, que o Stitch tá se tornando um novo mascote aí da Disney, né? Merecidamente, porque ele é muito fofo.
É, aí como você mesmo falou, Pedro, é o gosto do cliente, né? Cada um gosta do bichinho que prefere. Eu nunca fui tão fã do Stitch, porque eu não gosto de bichinhos bagunceiros, mas aí é coisa da minha cabeça, coisa de gente maluca. Mas... dito isso, o trailer do live action é inesperadamente muito interessante. Eu não achei ruim, eu achei interessante porque, como você falou, Pedrinho, a gente tinha até agora alguns teasers só do Stitch, e aí alguns foram melhores, outros pareceram um pouquinho mais esquisitos, justamente pelo que a gente acabou de falar, Invencível. Animação... ainda mais em computação gráfica, né, sendo uma animação ali que emula como seria um Stitch na vida real, né, é mais trabalhosa ainda. Então eu sinto que até essa demora pro trailer completo foi para dar um polimento mesmo ali. E aí você tem muitas camadas de coisas aqui, que é a Lilo, que é uma criança, é uma atriz mirim, interagindo com um boneco em CGI que ela não está vendo. Uhum. E você tem que inserir isso, depois tem muitas camadas. Dito isso, eu gostei muito da animação do Stitch. Eu achei inesperadamente bom e fofo. E tipo, sabe aquelas camadas de pelinho neles? Sim. Eu falei, caramba, está muito bom. O que eu não achei muito bom foi a pequena atriz que faz a Lilo, porque eu achei ela muito, muito durinha, assim, muito travadinha. Ela é muito novinha, né, durante a época da gravação do filme, e aí é até normal que ela não tenha uma desenvoltura, assim, mas eu senti um pouco isso até no trailer dublado, né, a gente já tem a versão dublada e legendada, e no dublado, assim, eles colocaram a mesma dublagem da animação, mas ela não tem tanta desenvoltura, né, ela é mais durinha, mais timidazinha, uhum, assim, quando ela cai no chão. Eu falei, ok, acho que a atriz, ela é muito novinha ainda, e como eu te falei, essa coisa de interagir com o CGI, sabe? Porque se você tem uma atriz mirim com adultos e com outras crianças e tal, eu acho que as reações são mais naturais. Aí você vai reagir com o CGI, eu senti que ela ficou durinha. Então, por isso que eu falei quando a gente puxou o bloco, que a minha reclamação é inesperada, porque eu não vou reclamar do CGI. Eu vou reclamar da criança mirim, dizendo, obviamente, deixando assim o disclaimer, que é totalmente compreensível, né?
É, sim, compreensível. E realmente foi uma escolha meio arriscada, né? Você realmente trazer... A Lilo, a personagem, obviamente, ela é uma criança, mas a gente sabe que Hollywood consegue escapar com algumas liberdades, né? Escala uma atriz um pouquinho mais velha, tipo uns 10...
Tipo a Dora Aventureira ali, tipo... né? O esquema da Dora, exatamente. Que a Dora já era meio adolescente.
Exato.
Ali.
Mas aí a Lilo é criança mesmo, e como a Kex falou, quando você tá gravando com criaturas virtuais, CGI, se vocês procurarem imagens de bastidores de qualquer filme grande, qualquer série, tipo Game of Thrones e tal, você vai ver que é ridículo, porque você vai ver a Emilia Clarke interagindo com um cotonete verde, assim, alguém segurando um bastão, e ela tem que imaginar.
Tem um vídeo! Ai, Pedrinho, tem um de Crepúsculo, eu acho que é do Lua Nova, que tá a Kristen Stewart, assim, fazendo carinho num brother vestido de verde, que é pra ser o lobo gigante, assim, e é só um brother de toquinha, assim, é muito tosco, velho.
Então, a atuação é um grande faz de conta, né, ainda mais nessas horas, e realmente, você não pode exigir muito de uma criança que tá começando agora, acho que deve ser o primeiro papel dela, assim, já é um live action da Disney, né, então já tá nessa vitrine enorme, mas eu também adorei o Stitch, eu gostei que eles não tentaram ir por uma coisa meio realista, que nem o Rei Leão, que realmente não funciona, gente, desculpa, mas desenho é desenho, filme é filme. Então o Stitch realmente ele tem que ser essa personagem fofa, assim, ele tem que ter o carisma dele, porque eu acho que é ele que vai vender o filme, né? Como a Kix falou no começo, é ele que vai vender os bonecos, as pelúcias e tal. Então eles estão investindo muito nesse lado do Stitch. Eu, como nascido no final dos anos 90, eu também cresci com essa era da Disney, assim, dos anos 2000 e tal. Então vi o Stitch, vi também muito por conta da série animada, mas engraçado, eu não tenho essa relação tão forte assim com Lilo e Stitch. E a K também falou que não tem, e aí eu fiquei pensando se realmente se esse filão sempre existiu ou se é um fenômeno que a gente tá vendo nascer agora, tipo, uma nostalgia meio fora, assim, da nossa bolha, né? Mas, tipo assim, eu sabia que existia, mas não tinha noção que tinha uma fanbase de Lilo e Stitch. Então, a gente vai aguardar aí pra...
Eu acho que não tem, Pedrinho. Pois e aí é o meu ponto, que eu acho que, assim, Lilo e Stitch é uma animação, como várias daquela época, que eram legais de assistir, tinha, tipo, as aventuras do Jack Chan e tal, tinha várias animações legais que passavam ali no mesmo bloco da TV Globinho e tal. Eu acho que é uma forçação mercadológica, e a gente reage a essa forçação mercadológica do tipo, verdade, era legal. Porque parece muito que a Disney olhou para ali pro panteão de personagens e falou, cara, até para uma nova geração, assim, o que, que a gente pode trabalhar? O que, que tem de personagem? E aí você começa, tipo, a gente vai tentar Ursinho Poo, o que a gente tenta para ser um novo grande bichinho para vender as coisas? E tá indo o Stitch. E aí eu acho que tá funcionando até com novas gerações, né? Eu vejo crianças, assim, que são bem novinhas, que gostam do Stitch, porque ele é esquisito e ele é cativante, apesar dele ser esquisitinho. E tem muitas crianças que gostam dessa coisa esquisitinha. Eu lembro de colegas que são mães, quando eu trabalhava em escritório, que elas falavam, nossa, minha filha é com a boneca do Monster Hunter. Monster Hunter não. Monster High. Monster Hunter é bom. Monster High. E aí eu fui ver a boneca, meu Deus, ela é toda remendada, parece um zumbi. queriam? Será que eu dou a boneca da Monster High? Tipo, dá a boneca da Monster High pra criança, sabe? Mas tem esse movimento das crianças que gostam dessa coisa esquisitinha. Ele é bagunceiro, então é um personagem que se conecta com a criança, que gosta de brincar, né? Você vê e acha legal. Mas eu sinto, Pedrinho, que é um movimento mercadológico. Eu não existia nostalgia de Lilo Stitch até a Disney querer começar a vender boneco e pelúcia de Lilo Stitch.
E mesmo sobre essa questão de apresentar o Lilo Stitch pra uma nova geração, pra mim, pessoalmente, é uma coisa muito doida, porque quando a Disney começou a fazer esses live actions, eles pegaram, sei lá, Cinderela, O Rei Leão, A Bela e a Fera, são filmes que realmente já tem algumas décadas, né, de lançamento. Então, pra uma criança de hoje em dia, for assistir a animação da Branca de Neve, for assistir A Bela e a Fera, naturalmente talvez ela sinta um pouco essa diferença, essa mudança, assim, de ritmo. É um estilo de animação, um estilo de filme um pouco diferente, assim, mas eles estão começando a chegar numa fase de produções que são muito recentes. Lilo e Stitch é 2002, tem 20 e poucos anos. A gente vai ter um live action de Moana, que foi ontem. Então...
O live action de Moana eu tenho problemas, porque tá muito recente mesmo. Mas Lilo e Stitch, Pedrinho, o Doug pode até mudar a trilha de fundo aqui pra algo meio triste, soturno, não sei. Mas, Pedrinho, vou te trazer um dado. Assim, estamos em 2025.
Uhum.
E aí, pros anos 2000, são 25 anos.
Nossa.
E é uma coisa que pra gente, quando a gente tava nos anos 90, era tipo os anos 70, que era 20 anos atrás do que era os anos 90. Você consegue entender que é proporcional pra uma criança hoje? Que o que a gente assistia que era dos anos 70, pra ela é dos anos 2000? É longe, é porque a gente não tá tendo essa noção de que tá longe, mas tá longe.
Tá longe mesmo. E eu posso, eu saindo um pouco do tema, mas eu posso realmente dizer isso com facilidade, porque às vezes eu vejo primos meus assim falando que, meu Deus, fulano faz vídeo na internet desde 2015, quando tudo era mato. E eu pensando, meu amigo, 2015 era mato.
O mato já foi muito mais alto, entendeu? Não, Pedrinho, eu vejo isso com assim... Senhor dos Anéis é filme de velho pros mais jovens, assim. É aquele filme meio de fantasia que a gente assistia dos anos 70, que seu pai gostava, assim, sabe? Meio uma história sem fim, assim. É meio que isso, Pedrinho. O ponto é que estamos ficando velhos. E aí eu acho até que Lilo Stitch viralizou muito com cortes. Eu vi muitos cortes em Instagram, assim. Com aquelas brincadeirinhas da Lilo, falando tipo... Ah, se você não gosta de mim, me transforma num coelho. Tipo, viralizou com esses cortes. Mas assim, eu acho que é uma boa animação para uma nova geração. Mas eu não... acho que exista um movimento natural de nostalgia. Eu acho que é uma nostalgia que tá seguindo um movimento de mercado que a Disney tá apostando pra vender coisa. E parece que vende muita coisa, porque assim, tem muita coisa.
É isso aí, Keys. Então, a grande prova de fogo a gente vai conferir em 22 de maio, que é quando Lilo e Stitch chega aos cinemas brasileiros.
Nossa, tá perto? Só teve um trailer? Nossa!
A gente tem o live action da Branca de Neve, que chega agora, essa semana.
Chega agora.
E em maio já tem Lilo e Stitch. Então, a máquina tá trabalhando. Que essa roda tem que girar.
Pô, eu jurava que Lilo Stitch ia ser tipo um filme de Natal, assim, meio pro fim do ano, mas tá bom. Pros americanos é férias, é calor no meio do ano, né? Acho que é meio inaugurando a temporada de verão, assim, something.
Exatamente. Ohana significa família. Vão assistir Lilo Stitch nos cinemas, vejam se é fofo, se não for fofo. A gente provavelmente vai voltar aqui pra comentar lá em maio.
Que eu estarei de férias em maio, então assim, não vai ser meu problema. Galera, o mês do consumidor chegou e a Estante Virtual preparou uma ação super legal, que é a Semana do Livro Usado. Essa é uma ação super legal porque, ao comprar livros seminovos, você economiza dinheiro, contribui para o consumo consciente e sustentável e ainda encontra muitos livros raros que muitas vezes já estão esgotados lá na editora. Então, assim, gente, tem muita raridade. Às vezes um livro que você não está encontrando em nenhum lugar, você encontra ele em bom estado lá na Semana do Livro Usado da Estante Virtual. Mas atenção que as ofertas são por tempo limitado, hein? Então não perca tempo, nerd. Encontre sua próxima leitura lá na Estante Virtual. Bora pro último bloco desse lado bunker, que a gente gosta muito de especular, de falar de coisas. E a gente tem uma questão sobre moças ruivas na Marvel. E tivemos a notícia aí na última semana que a Sadie Sink, que é conhecida aí por Stranger Things... e outras produções também, mas especialmente por Stranger Things, tá no elenco, foi escalada, é muito cotada, né, praticamente confirmada, no próximo filme do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha 4. Aí, Pedrinho, você escala uma ruiva pra um filme do Homem-Aranha, está instalada a celeuma sobre especulações entre fãs. Por quê? Pode ser uma Mary Jane? Pode ser uma Mary Jane. Ela é meio ruiva. A gente se apega muito à cor do cabelo, porque podem pintar o cabelo da menina e ela ser completamente outra personagem. E a gente tem a Zendaya sendo chamada de MJ aí há 3 filmes, mas enfim. Mas também é um reboot. A Zendaya esqueceu do Tom Holland no filme. Não existe mais o Peter Parker. Todo mundo esqueceu dele. E se ela for Jean Grey? Meu Deus, Pedro, eu botei isso aqui porque a gente tem muita coisa pra especular. Assim, uma ruiva causa muito problema dentro da Marvel. Duas ruivas causariam muito mais. Aí a gente continua aquela cantoria infantil, né? Uma ruiva incomoda muita gente. Duas ruivas... Nossa, na Marvel dá muito problema, gente ruiva.
Pois é, gente. É um perigo. Ruivas são um perigo na Marvel. Inclusive, isso me dá um pouco de medo se ela for a Jean Grey, porque a CD5 ela é nova, né? Ela tem o quê? Uns 20 e poucos anos. E aí se a gente tiver um belo triângulo amoroso aí, Ciclope, Jean Grey, Wolverine, eu acho que vai ser meio esquisito.
Não, mas aí é igual na época que foi a coitada da Sophie Turner lá pra ser a Jean Grey dos novos filmes, porque foi esquisito. Vocês lembram disso? Vocês lembram que isso foi estranho? Mas aí, vamos lá, vamos começar por partes. Se ela for a Jean Grey, me aponta que a Marvel está buscando uma reescalação de heróis de X-Men. Então, ou seja, os heróis da Fox ela vai considerar pra multiverso, pra piadas, mas não pra elenco principal. Você vai ter novos personagens. E aí você talvez tentaria trazer jovens X-Men e precisa escalar um novo Wolverine, gente. Aí precisa, Pedro, aí precisa. Essa necessidade está vindo há muito tempo. É igual quando você tem que trocar a sua escova de dente. Você fala assim, semana que vem eu troco. Semana que vem eu troco. A escova vai ficando muito pior e você vai entender. Uma hora você tem que trocar. Uma hora vai ter que ter um novo Wolverine.
Essa teoria de que ela vai ser a Jean Grey, pra mim, ela é a mais esquisita porque a gente meio que não tá tendo uma preparação muito grande pra chegada dos mutantes da Marvel. A gente teve alguns indícios de que eles existem. A Miss Marvel, a Kamala Khan, foi dito com todas as letras que ela é uma mutante, então já tem essa questão.
O Namor também, se eu não me engano, o Namor também é nomeado como mutante.
Você vê que a Marvel tá, porque a próxima grande coisa da Marvel, depois de multiverso, vai realmente ser mutantes, o próprio Kevin Feige já falou isso, mas pra mim eu imaginava que seria uma coisa pós-Guerras Secretas, pós-Vingadores, só depois assim. Então pra mim, se for a Jean Grey, pra mim, vai ser muito esquisito ela ser apresentada num filme do Homem-Aranha, e aí eu fico curioso como é que isso vai funcionar. Tipo, ela já vai ser mutante, ela vai ganhar os poderes no filme, ela vai... Enfim, porque ela é um personagem muito central, assim, dos X-Men, né? Muitas histórias dos X-Men giram em torno da Jean Grey, então é uma personagem que vai exigir muita coisa se eles forem trazer os X-Men pro cinema, quando forem trazer os X-Men pro cinema, né? Então, pra mim, seria uma apresentação meio esquisita, mas, por outro lado, a escalação da Mary Jane também é esquisita, porque a gente teve Zendaya, a nossa querida Michelle Jones, MJ, sendo colocada aí durante 3 filmes, como a Case falou, e realmente eu... Estou perdido em teorias, assim. Eu andei lendo muita coisa. E aí os irmãos Russo, eu vi a entrevista deles dizendo que esses novos Vingadores, esses próximos filmes dos Vingadores, eles vão ser mais o começo de algo novo do que a culminação. Então vão ser um pouquinho diferente de Guerra Infinita e Ultimato, que a gente tinha o final da saga do Infinito lá, final desde o Homem de Ferro 1, final de 10 anos no cinema. Então esses Vingadores seriam meio que pra apresentar um novo começo. E pra mim isso fez muito sentido, porque eu vi muita gente reclamando, ah, porra, a gente vai ter um filme dos Vingadores, mas não tem nem Vingadores formados ainda, não tem nada. E aí eu fiquei pensando, gente, vai ser igual Vingadores 1, tipo, no filme é que vai ter a ameaça que vai formar os novos Vingadores, né? Então, o Homem-Aranha 4, ele vai chegar em julho de 2026... Vai ser entre o Vingadores Doomsday e o Vingadores Guerras Secretas. Então ele vai ter aí nessa meiuca. E aí a gente pode imaginar que muito da história dele vai vir direto do filme dos Vingadores, né? Então a gente vai ter que aguardar pra ver o que é que os irmãos Russo estão preparando aí, pra ver como é que o Peter Parker vai sair do filme dos Vingadores, pra entender como é que vai funcionar essa história. Pra mim, tá mais possível que ela seja realmente a Mary Jane, porque o final do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele estabeleceu o cenário pra trazer esse Homem-Aranha que a gente conhece, assim, que é um Homem-Aranha fudido, né?
Ele resetou muita coisa ali de tirar essa coisa dessa ligação com o Homem de Ferro,
exato,
dessa ligação com essas coisas, pra ele ser um Peter Parker mais andando com o pé no chão, inclusive tirando ele do contexto Michelle Jones, assim, meio que afastou ele dela, né?
E aí a gente tem dois lados muito apaixonados de fãs, né? Porque tem um pessoal que quer muito que o Homem-Aranha 4 seja uma história mais simples, uma história do Homem-Aranha de rua mesmo, que tenha de repente o Demolidor, o Wilson Fisk prefeito e tal, e tem o pessoal que quer mais uma história de multiverso, que é Tobey Maguire de volta, que é Andrew Garfield de volta. Eu acho que a Sony, inclusive,
mas a gente já teve, a gente já teve eles de volta, já teve, gente, já teve.
É isso que eu fico pensando, assim, porque eu creio, e pra mim seria realmente mais interessante uma história do Homem-Aranha de rua, assim, uma história mais pé no chão, uma história dele combatendo o crime com o Demolidor de preferência, porque eu amo o Demolidor, mas a gente sabe que o que dá público, né, o que a Sony quer público, o que dá público realmente é uma história grande, assim, de multiverso. E esse filme vi entre os dois Vingadores me faz pensar que eles vão novamente investir numa história um pouco maior, talvez de multiverso. Então, pode ser que, por esse lado, pode ser que a gente tenha uma Jean Grey sendo apresentada aí.
É, tem que ver também essa parte da Sony, porque lembrando que os filmes solos do Homem-Aranha, eles são da Sony, né, em parceria com a Marvel Entertainment, mas eles não são filmes do Marvel Studios, né, completamente. Ele é um filme dividido. E eu lembro que a gente chegou a ficar em dúvida sobre esse quarto filme, o quanto essa parceria continua ou o quanto a Sony pode querer fazer um filme do Homem-Aranha ali mais de rua e separado, meio que pra andar com as próprias pernas, até porque o direito do Homem-Aranha é dela, né? Ela tá em parceria com a Marvel, mas a gente vê, inclusive, pelos diversos derivados, Kraven, Madame Teia, que eles meio que fazem o que eles querem, né? Em alguns aspectos. É, eu acho que seria interessante se ela fosse uma Mary Jane, porque os filmes da Sony, até agora, não apresentaram a Mary Jane, não me venham com coisa de MJ, Michelle Jones, porque eles nunca quiseram bancar a Zendaya como Mary Jane, senão eles teriam dado o nome a ela. Tipo, Michelle Jones foi de cair o cu na bunda, assim, pelo amor de Deus. Não, foi terrível, Pedrinho. Devia ter bancado a menina com Mary Jane Watson, ponto. Não bancaram. Então, você deixou o espaço pra que tenha a Mary Jane. É, ao mesmo tempo, como eu te falei, é uma discussão idiota, e a gente pega um bloco inteiro do lado do banco pra fazer uma discussão que às vezes é meio idiota, mas esse é o nosso momento de fã pra fã aqui junto com vocês. Porque o que o fã ficou pirado? Porque a Sadie Sink é ruiva. E aí, sei lá, eu vi pessoas falando, podem pintar o cabelo dela de loiro e ela ser uma Gwen Stacy.
Pois é, tem isso
e
também.
E aí eu olhei pra tela e falei, caralho, pode mesmo. E a gente tá só muito apegado que ela é ruiva. E ela pode só ter o cabelo de outra cor e ser qualquer outra personagem no universo do Aranha, né? A gente tem também, tem Gata Negra, assim. O Peter Parker é assim como o Demolidor,
ele
brother
é um belo
de
garanhão.
Ali, o Peter Parker é um transão, assim. Ele pegou muita gente pro tanto que ele é nerd, entendeu?
Exato.
Então tem muitas personagens que ela pode ser. E aí, dando o veredito do que eu acho. Acho que Jean Grey ainda não. Não acho que seria ruim, porque me mostraria que eles estão querendo um jovens X-Men, e aí você reescala todo mundo, mas eu acho que só se ela aparecer no Vingadores primeiro. E aí a gente fala, oh meu Deus, e aí do Vingadores ela vai pro Homem-Aranha, sabe-se lá por que motivo. Mas eu acho que apresentar no Homem-Aranha, não. Mary Jane eu acho ok, e eu acho ok se for alguma outra personagem. Também a Sadie Sink, ela é uma ótima atriz, eu acho que ela teria uma malemolência muito legal pra ser Mary Jane e pra ser Gwen Stacy também, que são personagens que, até nos quadrinhos, elas sempre tiveram a personalidade mais forte do que a do Peter Parker. Elas sempre foram mais, tiveram mais desenvoltura, eram mais carismáticas, eu acho que a Sadie Sink é uma ótima atriz. Então, complementaria bem a cara de tacho do Peter Parker pras coisas. E o Tom Holland vai estar velho já, né?
É, nossa. Tom Holland já tá beirando os 30 aí, igual a gente, né? Na verdade, eu, né?
Igual eu. A gente, eu tô passando muito dos 30, Pedro. Você está sendo simpático comigo.
E eu queria deixar aqui a minha nota de repúdio, porque o Tom Holland ganhou o Homem-Aranha 4 e o Tobey Maguire não. Inclusive, a gente, todo mês de maio, eu relembro um tweet da Sony Pictures dizendo que o Homem-Aranha 4 do Sam Raimi ia sair em 2011. E é sempre uma lembrança do que eu nunca tive.
Lembra disso, Pedrinho? Nossa, saudade do que não vivemos aí,
pois
né?
Pois é.
Mas você sabe que a culpa do Homem-Aranha 4 do Maguire não existir foi o Homem-Aranha 3. Que eles fizeram uma salada. Eu não acho que ele é um filme ruim, mas eu acho que ele é um filme muito salada. E muito abaixo do que foi o Homem-Aranha 2.
E pro meu veredito, eu voto com a relatora, voto com a Case, como eu falei anteriormente. Pra ser a Jean Grey, se ela for apresentada no Homem-Aranha 4, pra mim vai ser esquisito. esquisito, porque eu não vejo... Com o que a gente sabe, eu não entendo como esse filme poderia ser meio que um berço pros X-Men. Vai depender de... Como eu falei, vai depender de como o Vingadores Doomsday vai lidar com o Homem-Aranha, como é que a gente vai ver o Homem-Aranha depois desse filme dos Vingadores que vai chegar antes da estreia. Mas a Sadie Sink, ela com certeza vai matar do peito, assim, ela é uma ótima atriz. Stranger Things, na quarta temporada, eu acho que do elenco jovem, ela, pra mim, foi a que mais despontou, assim, e tá seguindo um caminho interessante, né? O querido Joseph Quinn, o nosso Ed Manson, também tá no Quarteto Fantástico, ela agora tá...
Olha só!
Ela é, pois é.
É verdade, dá pra ter um encontro de Stranger Things aí, entre os heróis da Marvel,
e ela também tá, ela tá chegando agora no Homem-Aranha, então é meio interessante, realmente. Agora que a série tá acabando, esses adolescentes finalmente estão com a alma liberada, né? Estão podendo fazer outras coisas. Então tá sendo interessante ela ver trilhar esses caminhos. Mas eu deixo como recomendação também um filme chamado A Baleia, que foi o que deu o Oscar ao Brendan Fraser. Muita gente não gosta do filme, muita gente acha genial, enfim, as opiniões são divididas. Mas a atuação dela, a performance dela e a química dela com o Brendan Fraser, pra mim, foram muito potentes, assim, no filme, e mostraram que ela realmente é uma excelente atriz, assim, não, ela, por exemplo, ela não é uma atriz boa da Netflix, entendeu? Ela é uma boa atriz, ponto. Então, tô com a expectativa, gosto muito da Sadie Sink, e também tô curioso pra ver como é que vai ser esse Homem-Aranha, porque, mais uma vez, ele deixou um terreno preparado pra um tipo de história, mas tem muitos interesses aí em jogo que podem levar esse filme pra um outro caminho, então tô curioso pra ver. A gente vai descobrir em julho de 2026, que é quando vai estrear o filme, e é isso aí, seu Tom Holland, senhora Sadie Sink. E eu deixo a lembrança aqui também, Cakes, que outra ponta que eles deixaram é que tem uma gosminha de Venom que foi deixada por aí pelo senhor Tom Hardy, né? Vamos ver se essa storyline vai ser seguida ou se vai ser mais uma que vão varrer pra debaixo do tapete. É isso aí, ano que vem a gente descobre.
Que Venom, que? Deixa Venom pra lá, né? Quem tá lembrando de Venom, não? Deixa Venom pra lá. Pois é, Pedrinho, muitas especulações, né? A gente adora. Como eu já falei em várias edições do Lado Bunker, somos parte do problema do qual reclamamos, né? Então a gente. Existe uma pequena dose de hipocrisia, mas é muito divertido esse momento de teorizar sobre as coisas.
E teorizar baseado em cor de cabelo, né? Tipo, um detalhe tão.
O fã nerd, ele se apega com cada coisa, gente. Vocês sabem, vocês estão aqui ouvindo a gente, vocês são nerds também. Mas eu acho que é um momento divertido. Às vezes eu sinto falta até de quando a gente teorizava essas coisas e tal. Eu sinto que a gente sente um pouquinho de falta de quando heróis estavam em alta e a gente tinha todo esse rolê e tal. Porque agora vem o Vingadores e a gente fica meio... Tá, vim aí e tal. Quando chegar eu assisto, ou eu não assisto. Estamos desanimados, estamos meio órfãos, talvez, da próxima grande onda de Hollywood. Qual será a próxima grande onda de Hollywood, Pedrinho? Vai ser filme de ação? Vai ser faroeste? Ficção científica? Tá tudo meio misturado, eu não sei.
Porra, faroeste seria legal, hein? Seria bom ver uma onda de faroeste, porque faz tempo que eu não vejo um faroeste assim de sucesso. Né? A gente tem o filme do Tarantino. Seria interessante. Agora eu fiquei com essa vontade, Kate. Se você nascer um desejo que eu nem sabia que tinha.
Exatamente. E a gente deixa, então, aqui no final desse programa pro ouvinte, quando a gente postar o episódio do Lado Bunker lá no nosso grupo do Telegram, que a gente sempre recomenda que vocês entrem, falem lá qual é a próxima onda que vocês querem em Hollywood. É comédia romântica, filme de ação, filme de faroeste, ficção científica, enfim. Estamos num momento de transição entre eras e estamos um pouco carentes, eu acho, de uma grande coisa pra teorizar. Mas é isso, ouvintes. Muito obrigada por ouvirem a gente aqui até o final do programa. Semana que vem tem mais Lado Bunker. Semana que vem tem mais Lado Bunker com o Pedrinho, inclusive, porque o Gabes continuará de férias. Então, semana que vem estamos de volta, né, Pedrinho?
Estamos de volta, ouvintes. Continua ouvindo, continue lendo a gente também. Acessem lá o Nerd Bunker, porque, como sempre, tá saindo notícia. Verão norte-americano tá vindo aí, então vai sair muito trailer, vai sair muita crítica, vai sair muito filme. Então, a gente tá sempre trabalhando, levando o melhor da cultura pop pra vocês. E é isso, até semana que vem.
Até semana que vem, galera. Tchau.
Programa editado por Doug Bezerra.